Bom, é um prazer estar de novo aqui com vocês, né? É sempre agradável estar aqui e podendo apresentar projetos e que são projetos que a gente sempre procura, de alguma forma, envolver tecnologias web, porque esse é o foco do seu app, né? Centro de Tecnologias, é o Centro de Estudos de Tecnologias Web. Aonde a gente tem oportunidade, nós estamos tentando sempre estar lá. Hoje mesmo, lá com o Luiz Fernando, né, o Diogo foi falar de inteligência artificial, né, o menino, coitado, teve que botar terno, né? Foi
Mas
bonito.
engraçado, parênteses feito. Eu cheguei pro Padinho, presidente, e falei: eu, como eu sou advogado, vou falar de tecnologia, eu tirei a gravata. Agora meu especialista, ele pôs.
Então, ele foi lá. Então, onde a gente tem oportunidade de falar de novas tecnologias web, a gente está lá, né? É por isso que nós também queremos aproveitar essa possibilidade, já que foi pedido pelo Max o que o CGI poderia fazer nesse grupo ou nessa ação que o governo está fazendo pro Brumadinho, uma vez que tem várias empresas que entraram nessa atividade, tem a Croton, tem a Coca-Cola, tem universidades, e, enfim, são várias empresas que entraram no sentido de fazer alguma coisa dentro da cidade, para que a cidade pudesse também não só moralmente se reerguer, mas também que pudesse também ter alternativas econômicas aqueles momentos que ela está passando desde que essa tragédia aconteceu. Próximo slide, por favor. Obrigado. Bom, esse é o neném da ASA. Esse neném da asa é o nome do prefeito, obviamente é o apelido, né? Dele. Asa é a faculdade é o nome da faculdade que ele tem lá, né? E ele fez uma afirmação super importante, que eu acho que cabe muito bem nesse contexto, né? Ele falou assim numa entrevista que ele deu: a nossa arrecadação era muito dependente da Vale. Aliás, continua sendo, porque tem uma determinação do Ministério Público que a Vale precisa ainda continuar pagando royalties para a Vale, né? Aliás, para o município, por um tempo ainda. Responsável por aproximadamente 40% do orçamento total e 80% dos royalties que a cidade recebe. Com a tragédia que resultou na paralisação da atividade minerária, precisamos encontrar alternativas, disse ele, né? Então vem a pergunta de como é que nós podemos colaborar para criar alternativas, né? De alguma forma, obviamente, dentro do nosso escopo aqui, que é internet, tecnologia e web. Próximo slide, por favor. Obrigado. Não ficou muito legível, né? Peço desculpas, né? Mas segundo esse texto que está aí do Repórter Brasil, né, a Vale deveria ter uma perspectiva clara para a economia de Brumadinho sem a mineração, porque já estava no plano dela desativar a mina que rompeu em 2027. Portanto, ela já tinha um prazo de desativação dessa mina, portanto, e a cidade já iria ficar sem a mineração. Já ia ficar sem a mineração, portanto, ia ficar sem os royalties, né, e sem os impostos em 2027. Ou seja, no médio prazo, isso já estava previsto. Então, Brumadinho teria de que qualquer maneira sair dessa situação e repensar o seu arranjo econômico, porque ela não iria poder mais viver da mineração, né? Então, essa tragédia aconteceu, mas aconteceu, na verdade, como tragédia, aquilo que já estava previsto acontecer, era viver sem a mineração, né? Próximo, por favor. O turismo cresceu nos últimos anos em Brumadinho, especialmente após a fundação de Inhotim, o Museu de Inhotim, né? O mais importante museu a céu aberto de arte contemporânea do Brasil. O número de leitos em hotéis passou de 300 em 2008 para 1.300 em 2016. Ou seja, ao longo do tempo foi se percebendo que Brumadinho tinha um outro potencial econômico para poder fazer arranjos em que você poderia trabalhar com um outro tipo de economia, de receita, que seria importante, né? Talvez não no mesmo volume da mineração, mas que já podia se preparando para poder fazer essa transição até 2027, né? Essa ali está a fonte também dessa informação. O próximo slide, por favor. Bom, aí está a situação que ficou, né? Isso que você está vendo não é um rio, né? Mas é um mar de lama que ficou em Brumadinho, né? E tudo isso era, na verdade, coberto por essas árvores verdes que vocês estão vendo aí, e acabou com toda essa parte que nós estamos vendo, que são quilômetros de lama, e que ao longo desse mar de lama havia um conjunto de produções, pequenas produções agrícolas, né? Muitos moradores que viviam dessas pequenas produções, ou algumas até médias produções, que vendiam para a região de Belo Horizonte, principalmente, que era consumidora da produção agrícola desse setor, né? Próximo slide, por favor. No início deste ano, a ocupação hoteleira em Brumadinho estava em 90%. Hoje, depois da tragédia do Córrego do Feijão, está em 50%. Então, aquela imagem que vocês viram agora do mar de lama, que é conhecida do Brasil inteiro, teve um impacto também na indústria do turismo, né? Fazendo que a economia da cidade, além de ter um problema, né, na questão da mineração, teve um problema também sério na indústria do turismo, que agora caiu para 50% a ocupação dos leitos lá em Brumadinho. Quem está viajando de avião com frequência ou eventualmente vendo televisão já deve ter percebido que tem uma campanha que o governo abriu junto com a indústria, o setor hoteleiro da região, Abrace Brumadinho. Passa sempre antes, né, dos voos começarem, né, iniciarem, né, e está na televisão de vez em quando também, né, Abrace Brumadinho, e aparece todas as belezas naturais da cidade ou da região, para que o turismo possa ser incentivado. Ali está a fonte também dessa informação. Próximo, por favor. Muito bem. Qual é a ideia que nós estamos propondo? Aproveitar as competências do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Cyber, e do Lab de Inovação da Universidade Federal de Minas Gerais, com quem a gente já conversou, né? Muitos de vocês já conhecem o Wagner Meira, daquela universidade. Ele está circulando nesses dois lugares, né? E a competência também do CEUEB, mas aí eu queria até ampliar para a competência do NIC, porque eu acho, eu visualizo não só o CEUEB, mas eu visualizo o NIC como possível provedor de soluções, né, que são importantes, para que os empreendedores do turismo façam uso de tecnologias para seus negócios ou para criar novos negócios, né? Do lado aí, a imagem que vocês estão vendo é a imagem do Museu de Inhotim, de uma das obras de arte que estão expostas, né? Se eu não me engano, o maior museu a céu aberto do mundo, né? É uma coisa maravilhosa, espetacular, é muito lindo o Museu de Inhotim, vale muito a pena visitar quem ainda não teve essa oportunidade de fazer, né? É maravilhoso o museu. O próximo slide, por favor. Esse aí é o Júnior, né, que foi uma pessoa que me ajudou a minha família muito durante a tragédia. Ele é um dos melhores guias turísticos ali da região por uma razão especial. Ele foi criado na fazenda na qual se formou o Museu de Inhotim. Quer dizer, hoje o Museu de Inhotim ele está localizado exatamente numa região de uma fazenda, né, que era, né, daquele minerador, que eu esqueci o nome dele, o conhecido, né? E ele tem assim vários filmes de como as obras foram instaladas no museu, né? Qual o problema que ele tem, né? Ele nem sempre ele consegue passar esses filmes para os seus clientes, né? Ou porque o Museu de Inhotim não tem Wi-Fi suficiente para que ele possa mostrar ali na hora como é que aquela obra foi montada ali dentro, né? Ou porque o 4G que tem é muito caro, né, para ele ficar gastando o 4. Oi? Gastando a franquia dele, né? Então ele não consegue bancar esse 4, o gasto de 4G, mas assim, para o trabalho dele, seria muito importante que ele tivesse internet de fácil acesso e que ele tivesse também, né, a possibilidade de ter uma internet rápida, aonde para cada obra que ele mostra, e isso vale para todos os guias. Não tô, citei o caso do Júnior, porque é uma pessoa que eu conheço, né, mas isso vale para qualquer guia, né, que pode mostrar como é que aquela obra, né, porque geralmente são obras muito grandes, como é que ela foi, né, montada ali dentro do museu, né? O próximo slide, por favor. Nós já temos como parceiros com as quais nós tivemos conversas preliminares, né, que topariam fazer isso com a gente. É a Universidade Federal de Minas Gerais, né, que eu já citei, a Associação de Amigos de Brumadinho, o Movimento de Águas e Serras de Casabranca e Brumadinho, e também um grupo chamado Na Ação Empreendedorismo Social, que é especializado em formar, em treinar, novos empreendedores, né? Esses grupos, eles já são parceiros potenciais se a gente seguir em frente. Cada parceiro aí, ele tem recursos diferentes e competências diferentes, né? Só para citar, por exemplo, a Associação de Amigos de Brumadinho. Eles têm lá um conjunto de salas que servem de salas de aula que é assim maravilhoso, né, que eles poderiam ceder as salas para a gente fornecer qualquer tipo de treinamento ou algo que a gente queira. E assim vai, com cada um com a sua competência, poderia ajudar muito nesta tarefa. O próximo slide, por favor. Obviamente, é claro que isso não é sem custo, né? A gente fez um cálculo muito rápido. Nós, para falar a verdade, nós nos baseamos no projeto Mover-se na Web. Nós demos uma olhada no projeto Mover-se na Web, com base naquilo que nós estipulamos naquele projeto. Nós então fizemos um cálculo muito rápido de quanto nós precisaríamos para fazer esse projeto em Brumadinho por um ano, e para depois aí ele, né, tentar continuar com seus próprios recursos, ou com recursos locais da cidade, ou do governo do estado, ou o que seja, né? Precisaria né, de, quer dizer, consultoria, obviamente, para a gente conversar com as pessoas lá da região, para entender as necessidades deles, né? A gente não pode sair sem saber o que que eles precisam, o que que eles querem. Isso demanda um levantamento com guias, com pousadas, isso demanda levantamento mesmo com, quer dizer, secretaria de turismo. Quer dizer, você tem que fazer um trabalho de conhecer com eles e discutir e definir com eles o que fazer, né? Tem todo um trabalho de contratação, de desenvolvimento de modelos que a gente vai precisar para tecnologias, mas isso, como está colocado lá, eu já considerei que já está no orçamento do Mover-se, então aquilo que se gastar no Mover-se a gente aproveita aqui também, né? Aquisição de hardwares de IoT ou qualquer outra tecnologia que venha a precisar, eu considerei um valor muito baixo, né? Porque talvez a gente possa usar de alguns outros recursos para isso, né? Ou nem precise. As reuniões são muito necessárias, vai ter que ter reuniões para lá, né? Implementação dessa plataforma de aprendizagem, né? Nós temos que acelerar isso, né? E nós vamos ter que fazer um gasto adicional, que não vai dar para aproveitar já o do Mover-se. Tem despesas de formação de multiplicadores, com o ICT, que no Mover-se é uma despesa do MCTIC, e aqui eu já estou considerando dentro do nosso pacote, não dá para esperar o MCTIC nessa história, né? Uma infraestrutura local é gratuita, né? A gente já está considerando que a gente já tem local lá com esses parceiros, né? E também vamos precisar dar apoio aos empreendedores que surgirem numa forma de bolsa, uma espécie de ajuda de custo para que eles possam ir desenvolvendo as suas soluções, aqueles que a gente conseguir selecionar. Isso está dando alguma coisa perto de 120 mil reais, que não é grande coisa, né, para um projeto desse, né? É isso que a gente está apresentando como proposta.